Eu quero ver quando Vossa Excelência chegar aos 85 anos e 36 anos na casa, como é que Vossa Excelência responderia a alguém que lhe fará esse tipo de aparte? Acho difícil.
Eu só quero dizer que eu todos os dias aqui aprendo com Vossa Excelência. Vossa Excelência aqui é uma pessoa que desde o primeiro dia da nossa convivência, em 1º de fevereiro de 1991, todos os dias eu aprendi com Vossa Excelência. Às vezes até nas poucas vezes que porventura tenhamos tido alguma divergência, porque em geral quase sempre estivemos juntos.
Vou dizer a Vossa Excelência uma coisa. Vossa Excelência passou dias e meses pedindo uma audiência para o Lula e ele não tinha tempo.
Não, ainda estou aguardando.
Ainda está aguardando porque ele não tem tempo.
Eu tive uma audiência curta com ele de 15 minutos e ele me disse que iria convidar-me para almoçar. Eu estou aguardando.
Aí, Vossa Excelência foi no gabinete do Dr. Lula e na portaria perguntaram, não, mas ele não tem uma audiência marcada. Vossa Excelência respondeu, não tem importância, eu espero. E o Lula, que não tinha outra porta para sair, senão por aquela que estava Vossa Excelência na lista, lhe recebeu. Por quantos minutos ele recebeu, Vossa Excelência?
15 minutos e de uma forma muito cortês, e disse...
Quanto tempo?
Por uns 15 minutos, mas eu mesmo tinha um compromisso no Palácio do Governo com o governador Geraldo Alckmin, e precisei sair logo. Mas ele me disse, Eduardo, nós vamos marcar um almoço, e tem que ser numa segunda ou sexta, e eu estou aguardando.
Desde o dia 6 de maio que aconteceu. Nós telefonamos para ele e não disse nada, pagando o almoço para ele almoçar com Vossa Excelência.
Não, mas vai acontecer, daí eu lhe digo.
Apenas o que ele quer, e a carta que ele escreveu, e teve a honra de me dar uma cópia, é mostrando que ele, esse tempo todo, a vida dele, e que ele acha que ele tem direito de ser candidato a senador, disputando numa prévia. Ele disputa com os membros do partido, que se quiserem fazer aliança com outros partidos, e no gesto de elegância diz que só não concorda com o Lula. Se a Lula quer, a vaga dele. Esse é o suplicite. E essa é a maneira que o partido dele trata ele. Tu vai para o céu também. Pois não, querido. E não vai encontrar muito companheiro lá, não.
Senador Pedro Simão, o senhor falou aí de uma espécie de manifesto que um grupo de nós tínhamos elaborado para publicar.
Que coisa fantástica. Final.
Foi na quinta-feira que nós fechamos isso, depois de um trabalho ao longo de quase uma semana, e ali estava o nome do Randolfe, o seu, o meu, do Pedro Taques, do Aloysio, do Jarbas Vasconcelos, creio que são esses. E as coisas são tão rápidas que na hora que íamos mandar para o jornal, Senador Mocca, vimos que ficou superado. Mas aproveitando o tempo livre que nós temos aqui, eu vou ler aqui o documento. Eu vou ler para que as pessoas vejam como era um documento que merecia ter sido divulgado, até para alertar de tudo isso. O documento começa dizendo, nos últimos meses têm aparecido sinais da fragilidade das instituições democráticas. A democracia ainda não está ameaçada, mas as instituições estão cambaleantes. E isso poderá vir a ameaçar o seu futuro se não despertarmos. Os meninos estão nos despertando. E aí segue uma série de demonstrações da fragilidade das instituições. A aprovação da medida provisória dos portos, sem o Senado cumprir seu papel de revisor, transmitiu ao vivo para todo o país a ideia de que os parlamentares votavam a lei que não conheciam plenamente. O fato de votar por imposição do Poder Executivo, colocando o Congresso de joelhos, é prova da fragilidade das instituições. Da mesma forma, é desmoralizante o Congresso ter 3 mil vetos não votados e tentar votá-los todos em 24 horas. Era isso que nós dizíamos. Intervenções mais uma manifestação da fragilidade. Intervenções repetidas do sistema judiciário no processo parlamentar, seja por erros do Congresso, seja por vazio legal de leis mal feitas que levam a interpretações ad hoc dadas pelo Supremo Tribunal Federal ou Supremo Tribunal Eleitoral, ou mesmo por provocações originadas por parlamentares, até mesmo para impedir o debate de projeto de lei, tudo isso é prova da fragilidade das instituições democráticas, como também são as tentativas do Legislativo de criar restrições à liberdade de imprensa, ao pleno funcionamento de novos partidos e ao funcionamento do Ministério Público e até mesmo do Supremo Tribunal Federal. São provas da fragilidade. O uso de recursos públicos ou privados, do tipo mensalão, ou a liberação de emendas para conseguir apoio de parlamentares a favor de propostas do governo, submetem e desmoralizam o Congresso e, em consequência, as instituições democráticas. Igualmente, prova de degradação das instituições é a falta de nitidez nos contornos ideológicos e nos propósitos dos partidos, o que abre a possibilidade de alianças espúrias e até desavergonhadas, incompatíveis com uma democracia sólida. Ainda mais grave, o governo federal usa força avassaladora, algumas vezes chantageando os dependentes de verba pública para submeter governos estaduais e municipais à vontade do governo federal. Prova dessa tutela é como governadores, prefeitos e ministros se afastam de candidatos à presidência da República de seus próprios partidos para não enfrentar, cada um deles, o governo federal. O uso de publicidade governamental com recursos públicos para promover os partidos e o governo no poder, criando uma dependência de setores da mídia aos recursos e à vontade dos governos, reduz a plena liberdade de imprensa, fragilizando as instituições. Não tem muito mais. Até mesmo projetos de nítido interesse social, como as transferências de renda para camadas pobres, comprometem as instituições quando usadas sem condicionantes, sem contrapartidas, parecendo um favor governamental, destruindo a impessoalidade necessária ao bom funcionamento da democracia. É preocupante também a maneira como as entidades da sociedade civil, ONGs e sindicatos, de empresários e trabalhadores, são cooptadas ou mesmo corrompidas pelos governos. E a prova é que elas não estão nas ruas. Finalmente, esses indicadores são suficientes para alertar os parlamentares e a opinião pública. E a última frase, a democracia ainda não está ameaçada, mas é necessário defendê-la antecipando-se aos riscos que sofrem suas frágeis instituições. Assinavam Java Vasconcelos, Aloysio Nunes, Pedro Simon, Pedro Taques, Randolfo Rodrigues e eu próprio. A democracia ainda não está ameaçada, mas é necessário defendê-la antecipando seus riscos que sofrem suas frágeis instituições. Os meninos estão nos despertando.
Esse manifesto era para sair quinta-feira. Ele era lido às 2:30 aqui era e às 4:30 o povo já ia na rua.
Era para sair no sábado. Hein? De repente... Demoramos algumas horas e preferimos recolher, porque não faz sentido. Os
horas.
Meninos se anteciparam a nós. Os meninos foram para a rua demonstrar a fragilidade das instituições. Eles são democratas e estão preocupados com a fragilidade das instituições provocadas por erros nossos, por omissões nossas, por erros do Supremo, por erros do Executivo, pela incapacidade de convivermos bem dentro de regras que mostrem a independência de cada poder. Nós estamos ameaçados. E a prova disso é que o povo cansado de esperar por nós, foi para as ruas. Só que o povo na rua desperta, mas ele não canaliza as soluções se não passar por alguns fóruns. Eu creio que o momento agora é de um outro documento desse. Não mais alertando, porque isso os meninos fizeram, mas agora ouvindo o alerta deles e propondo algo que, se feito, canaliza a vontade deles.
Ia sair o nosso manifesto, de Vossa Excelência na frente, e atrás vem o povo. Mas eu acho que vai ficar bem assim. O povo vai na frente e nós vamos atrás do povo.
Exatamente.
Eu acho que serve.
É essa hora. Nós estamos...
Até, para ser sincero, é a melhor posição para nós.
E é verdade.
Nós não merecíamos ir na frente.
Devemos ir atrás mesmo. Nós vamos atrás, pegando propostas deles... e trazendo aqui para dentro, porque é aqui que se aprova. Ou criando um fórum mais amplo do que o próprio Congresso, como são as constituintes, seja plena, que não é o caso hoje, seja específica para alguma, para a solução de algum problema, eles nos alertaram. Eles sós não vão conseguir fazer com que suas vontades virem leis. Cabe a nós ouvi-los, ouvir o grito que eles estão dando para nós desde as ruas. E aí, canalizarmos esses gritos sob a forma de instrumentos de mudança, que acalme o povo brasileiro inteiro, que está cansado de ver tantos erros cometidos, tantas arrogâncias praticadas, tanto desprezo àquilo que eles querem. Eu fiz questão de aproveitar a sua fala e ler o manifesto. Não foi publicado porque obrigado. Não tivemos tempo. Mas pelo menos
claro,
aqui Vossa Excelência foi aparecido.
Pede para que esse manifesto seja transcrito nos anais da casa.
Eu espero que esteja transcrito, senador Paim.
Peço
como parte do apoio.
Como esse uma parte. Faça parte dos anais da casa.
Isso. Já está atendido. O documento fará parte dos anais da casa.
É a última parte. Agradeço a tolerância de Vossa Excelência, mas a estrela que brilha ali ofusca a gente se a gente não permitir. Pois não.
A maior estrela aqui é o senhor. O senhor sabe disso. O senhor sabe disso, tem o reconhecimento de todos aqui da casa. Inspira nós. É por isso que, quando o senhor utiliza o microfone, até aqueles que têm posições claramente contrárias têm dificuldades de se opor à sua posição. Isso é um respeito conquistado pelos anos que Vossa Excelência tem e pelo que Vossa Excelência representa para o Brasil. Poucos de nós daqui, senador Simão, poucos, eu diria que o senhor é um deles, teria condição de passar por essas manifestações incólume e dos jovens, inclusive, convidar para caminhar juntos. Vossa Excelência é um desses. Teria condição de ir lá na manifestação, ser abraçado pelos manifestantes e caminhar junto com eles. Porque com Vossa Excelência há uma identificação do que eles estão falando lá fora. Vossa Excelência tem dito muita coisa aqui que tem repercutido através de uma minoria. Nós dissemos que, insistimos aqui no plenário, que era inaceitável aprovar regime de contratação diferenciado, derrubando a lei de licitações e derrubando o artigo 37 da Constituição, que fala de legalidade, impessoalidade, moralidade e publicidade. Não era possível ser feito isso em função de uma Copa do Mundo. As ordens do Joseph Blatter, as ordens da FIFA, não poderiam, nós dissemos isso, não poderiam estar acima da Constituição. Só que nós, foi dito isso aqui no plenário do Senado, quando foi votada a Lei Geral da Copa, e foi feito ouvido de mercador a esse reclame. Eu achei interessante que, na abertura da Copa das Confederações, o presidente da FIFA tentou contra-argumentar o movimento de vaias que lá existiam, aí o povo reiterou as vaias em cima dele. Ou seja, o que está vindo de fora, o que está ecoando e pressionando aqui dentro, são posições que tinham sido defendidas aqui no âmbito do plenário, que têm sido defendidas aqui na Câmara dos Deputados, mas que aqui não tinha audiência. Não se tem audiência, não existia audiências para o questionamento elementar que está sendo feito pela meninada lá fora é: ora, um país que consegue fazer, que é capaz de construir estádios de mais de R$1 bilhão, também pode construir um sistema de saúde com o mesmo valor. Pode construir hospitais, centros de saúde, pode ter atendimento médico do mesmo valor. Só que nós aprovamos o regime diferenciado de contratação para construir estádios bilionários e não aprovamos os 10% da receita bruta da União para a Saúde. Vê o contraponto? Ou seja, o que está ocorrendo lá fora nesse momento estava sendo semeado, estava sendo fermentado. Quando o povo olha para os seus representantes e não se vê representado, o povo busca novas formas de representação. Isto é em qualquer sociedade. É isso que impulsiona revoluções. Ao porquê, se perguntam, o porquê isso está acontecendo? Está acontecendo pelos erros daqui de dentro. Pelos erros da arrogância de achar que se pode tudo, se conseguia tudo, e já tinha sido feito muitos, abre aspas, favores ao povo. Não é isso que a meninada está falando lá fora. Não é isso, que não é só a meninada. Não é isso que as manifestações de rua por todo o Brasil. Eu fui de uma geração que ocupou as ruas. Fui de uma geração que antecedeu essa. O intervalo dessa geração para mim é de 20 anos. É maior que a idade dos meus filhos. Eu falava isto aqui ainda ontem. E meus filhos que estão nas manifestações, como provavelmente os filhos de todos nós estão em algumas das caminhadas por alguns cantos do país. Posso dizer com o conhecimento de alguém que viveu de perto o período anterior. Aliás, eu vivi, Vossa Excelência viveu. Vossa Excelência estava aqui dentro. Eu estava reclamando lá fora, Vossa Excelência estava já naquele momento aqui dentro, dando eco ao que nós reclamávamos lá fora. Naquele momento, quero lembrar que naquele momento, há 20 anos atrás, nós reclamávamos lá fora e buscávamos eco aqui dentro, tínhamos eco aqui dentro para lá fora. O que eu estou sentindo de agora é que lá fora não quer mais nem conversar com aqui dentro. Está um pouco cansado
lá
daqui de dentro.
Lá fora nós tínhamos todo mundo contra nós e só vocês do nosso lado.
Exatamente.
Vocês derrotaram militar, igreja, poder econômico, grande imprensa, a mocidade ganhou.
Exatamente. Agora, o que estão concretamente? Eles, inicialmente, é uma manifestação de completa aversão, mas hoje já vejo eles publicarem nas redes uma pauta mais concreta. Nós vamos continuar fazendo ouvido de mercadura essa pauta? Veja, PEC 37, o que é que a Câmara dos Deputados faz? A Câmara dos Deputados, assim como fazer uma analogia do futebol, uma analogia futebolística, da mesma forma que um adversário marca um jogo e desmarca o jogo quando está em condições desfavoráveis, foi o que a Câmara dos Deputados fez. Vendo que estava em condições desfavoráveis, desmarcou a votação. Não, tinha que ter feito a votação e tinha que ter rejeitado a PEC. Aí se adia a votação da PEC quando devia, quando ela nem devia sequer ser apreciada. O que ocorre é que aqui, se aqui não se identificar com o que ocorre lá fora, com o que está acontecendo lá fora vai achar cada vez menos importante o que acontece aqui dentro e vai encontrar outras formas de representação.
Obrigado, Vossa Excelência. Agradeço a tolerância. E só o fizinho que eu tinha preparado... Já se vão 20 anos, desde os grandes movimentos populares a que Vossa Excelência se refere. E convenhamos, permanecem frustradas as expectativas de mudança de posturas e de prioridades. Apenas alguns arremedos, exatamente para que tudo permaneça como está. Migalhas que também convenhamos não são suficientes para um grande projeto de paz para o nosso país. Os movimentos dos últimos dias nada mais são, portanto, que a explosão de um grito parado no ar há mais de 2 décadas. Não há como negar um grito de esperanças frustradas. Um grito contra a corrupção, entranhada em todos os poderes e em todos os níveis. Um grito contra a impunidade, principalmente porque ela se perpetua nas camadas mais abastadas da população. Um grito contra os gastos supérfluos, na contramão das necessidades urgentes na educação, na saúde, na segurança pública, na infraestrutura, na economia social.
Um grito contra a política dos conchavos, longe dos interesses do povo. Um grito contra a dádiva que ocupa o lugar do legítimo direito. Um grito contra a falta de um projeto de desenvolvimento nacional e não de crescimento atrelado aos ganhos de poucos, em detrimento de todos. O recado aos que se julgam dono do poder foi dado na proibição de bandeiras partidárias em todas as manifestações. Na ausência dos líderes que se imaginavam perpétuos na condução dos movimentos populares. Lá não estava a UNE, lá não estava a CUT. Portanto, partidarizar a discussão sobre o atual movimento popular é um tiro no pé, ainda que com bala de borracha. Há um grito novo parado no ar. Um grito contra a velha política. Novas lideranças surgirão sobre outras bandeiras. E nós, parlamentares, não podemos passar ao largo da constatação de que, no centro do poder, os manifestos se dirigem exatamente a essa casa, o Congresso Nacional. Não entendo que aqui estejam tão somente as frustrações, apesar de saber que elas são muitas. Aqui também mora muita esperança. O Congresso Nacional é o símbolo maior da democracia. E democracia é um governo do povo. É aqui que o povo mostra o seu desejo de mudança. E é aqui que, nesse momento, o nosso povo deposita a esperança do qual é possível fazer uma nova política. De nada vão adiantar os nossos discursos de cobrança e de atribuição de culpas a outros poderes da República, ao Partido A ou ao Partido B. As sementes de mudança que o povo exige nas ruas estão aqui. O povo já não quer apenas o combate às pragas das plantas políticas atuais. O povo quer novas sementes. O povo deseja nossas plantas. O povo exige outros frutos. Repito, mudança de postura e de prioridade. Portanto, as novas plantas da política exigidas pelo povo nas ruas têm que ser cultivadas com sementes geradas aqui no Congresso Nacional. O Parlamento é o viveiro das mudas políticas, das mudas sociais, da árvore frondosa da democracia. Eu entendo nesse momento um dos mais importantes da nossa história. Hoje é um único toque de milhares de pessoas que ocupam as ruas. A falta de lideranças bem definida é um sinal de repúdio ao velho modo de fazer política. Mas é um risco, enquanto esse velho modo de fazer política detiver o poder. Há experiência de que não queremos volta atrás. A velha política encontra, na maioria das vezes, artifícios nem sempre nobres de perpetuação no poder. Ainda que sob o discurso de mudança, desde que a prática continue a mesma. O Parlamento não pode permanecer inerte, estudando apenas em discurso. Ontem os cálculos deram alvo de cerca de 300 mil pessoas nas principais cidades. Se todas elas estivessem em Brasília, certamente rumariam para o Congresso Nacional. Tomariam toda a esplanada dos ministérios, Palácio do Planalto, Supremo Tribunal Federal. Mas não podemos esquecer que há muito pouco tempo 1.600.000 brasileiros assinaram um abaixo-assinado contra a eleição do presidente. E se eu digo a tua época, os senadores fizeram ouvidos bocos. Por isso, senhor presidente, é que eu digo de todo o coração, o povo está na rua. Nesse momento, começa a passeata. Nós estamos aqui, que tenhamos coragem de fazer a nossa parte, que tenhamos a dignidade de iniciar as mudanças que o povo espera. Não calculo, Vossa Excelência, a emoção com que eu agradeço a sinceridade e a gentileza de Vossa Excelência. Eu que na quarta-feira sentei às 14h30, saí às 19h e não consegui falar. Obrigado.